Paraná em Rede está de volta.
Após a vitória de Jair Bolsonaro, o governador eleito no Paraná, Ratinho Júnior, que apoiou o candidato do PSL aqui no estado no segundo turno, começou a planejar as medidas para 2019, contando com o apoio das bancadas federais do Paraná em Brasília.
O governador eleito, Ratinho Júnior, parabenizou a população do Paraná por ter eleito Jair Bolsonaro no estado com 68% dos votos válidos. Ratinho Júnior disse que agora o momento é de unir forças políticas.
E agora o momento é de união, né? Unir as forças políticas do Brasil, unir as forças políticas do estado do Paraná, os nossos senadores, os nossos deputados. Foi um recado muito forte nas urnas de todo o Brasil, já tinha sido no primeiro turno, agora no segundo turno isso se consolida, mostrando que as pessoas não querem a velha política, não querem a prática política que existia no Brasil do toma lá da cá, querem uma política acima de tudo sincera, que o país tenha ordem, que tenha um projeto de nação acima de tudo e não um projeto partidário, e o Jair Bolsonaro representa tudo isso.
Pensando em estabelecer um bom relacionamento com a bancada federal e garantir emendas para o Paraná em 2019, o governador eleito confirmou que nesta terça-feira vai a Brasília conversar com deputados e senadores, atuais e eleitos.
Obviamente que eles já têm também uma série de sugestões a fazer e nós temos que respeitar, até porque eles que fazem as emendas, e lá nós vamos apresentar as nossas sugestões. E aí a gente vai tentar entrar num consenso na maioria das propostas dos deputados com a nossa para que os melhores recursos possam vir para as áreas que nós estamos priorizando.
Perguntado sobre a escolha dos secretários para sua administração, Ratinho Júnior afirmou que está fazendo contatos com vários nomes, alguns inclusive fora do Paraná, para compor a sua equipe. No entanto, ressaltou que contratou uma fundação que fará um estudo e irá criar um novo organograma de gestão estadual.
Enfim, secretarias, cargos que não tem necessidade mais de existir hoje no mundo moderno. Essa independência deixei muito clara que nós teríamos e que obviamente vamos agir dessa forma a partir de janeiro. E nós vamos esperar até final de novembro, são 3 etapas que serão elaboradas pela Dom Cabral, uma delas termina no final de novembro, que é a apresentação de um novo organograma. Obviamente que isso é uma sugestão, aí eu com a minha equipe vamos ver pontualmente o que deve ser mantido, o que não deve, e daí começar a selecionar as pessoas mais preparadas para assumir esses cargos.
De Curitiba, David Lira.
A partir de hoje, o governo do estado faz um mutirão para localizar e cadastrar pessoas idosas ou com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada e que ainda não estão no Cadastro Único de Programas Sociais. Os beneficiários que não forem recadastrados até o dia 31 de dezembro poderão ter o benefício suspenso ou bloqueado.
O BPC, Benefício de Prestação Continuada, é garantido pela Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, e é um auxílio à população com mais de 65 anos. Também são contemplados deficientes, de qualquer idade, mediante avaliação médica do INSS, que comprove impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, em situação de pobreza. Para requerer o benefício, a renda per capita da família não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo, ou seja, mais de R$ 238,50. O prazo para o recadastramento dos beneficiários em todo o Brasil termina no dia 31 de dezembro. A Rosimar Pereira Domingues, de 34 anos, é portadora de necessidade especial e, com medo de ter o benefício suspenso, já atualizou os dados no Cadastro Único.
Eu compro remédio, né? Eu compro minhas coisas.
Não teria como você sobreviver se não fosse esse benefício?
Porque eu não posso trabalhar, né?
A Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social levantou que em julho deste ano havia 205.908 pessoas idosas e pessoas com deficiências recebendo o BPC. Desse total, 72% possuem cadastro único. Mas muita gente não fez o recadastramento. Para evitar o cancelamento ou a suspensão do benefício, a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, em parceria com a Celepar, pediu ajuda aos gestores municipais em todo o Paraná, como explica a secretária da pasta, Nádia Moura.
Detectamos agora, aqui no governo do estado, que ainda faltam 56.728 mil pessoas para que recebem o BPC e são idosos e pessoas com deficiências que faltam ainda se cadastrar no cadastro único do programa social.
Para atualizar o cadastro ou fazer a inclusão, é preciso comparecer ao CRAS da cidade, portando CPF e o título de eleitor. Comprovante de endereço e matrícula escolar de jovens de até 17 anos na família não são obrigatórios, mas facilitam o cadastro. Para os indígenas, o Registro Administrativo de Nascimento Indígena também serve como documentação. Caso o beneficiário tenha dificuldade para se deslocar, o procedimento pode ser feito pelo responsável familiar. Algumas visitas também serão realizadas pelas equipes de assistência social e agentes comunitários de saúde. A meta do governo é alcançar todos os beneficiários até o dia 15 de dezembro, como afirma a secretária de Estado da Família e Desenvolvimento Social, Nádia Moura.
Porque se não tivermos essas pessoas cadastradas, essas pessoas irão perder o seu benefício, irão perder esse benefício que recebem e que nós sabemos que é de suma importância para a sobrevivência, para se manterem independentes. Por isso a gente pede para todos que estão nos ouvindo, que se souberem de algum idoso ou alguma pessoa com deficiência que recebe o BPC, pergunte se já fez o cadastro no CRAS, já foi até o CRAS, né, para fazer o seu cadastramento no programa, no cadastro único.
De Curitiba, David Lira.
E hoje é dia da coluna Pequenas Conversas com a médica Lucy Pfeiffer, que explica por que os adolescentes buscam grupos e muitas vezes se isolam das famílias.
Pequenas Conversas.
Olá, vamos falar mais um pouquinho hoje sobre a adolescência, uma fase que nem sempre é tão bem compreendida e parece que os adultos, pais, cuidadores, professores, esquecem da sua quando interpretam as atitudes de um adolescente. A adolescência é um período transitório e vamos falar hoje do que acontece com a cabeça, com o pensamento desse menino, dessa menina que está caminhando para se transformar num homem ou numa mulher. Habitualmente é um período de confusão e a confusão se reflete à sua volta. É o quarto bagunçado, aquela indecisão na hora de escolher a roupa e eles tiram toda a roupa do guarda-roupa para escolher aquela do dia anterior que eles vestem quase todos os dias. E às vezes isso é difícil mesmo da gente entender. São os livros pelo chão ou estudar no meio da sala, mas nós precisamos supervisionar. Eles estão sujeitos a muitos riscos, eles estão sujeitos a muitas interferências. Falamos antes dos grupos e temos que pensar que o grupo é escolhido de acordo aos valores que foram dados a esse adolescente quando criança. Se procuram grupos de exclusão, algo tem de errado aí. A gente sempre procura os nossos iguais ou os nossos parecidos. Então pense se existe uma irritabilidade a mais, uma agressividade a mais, ou a companhia é que vocês consideram que não é boa, tem que olhar para o seu adolescente, para a sua adolescente, porque talvez eles também não estejam se transformando em boa companhia para os outros. Algo está existindo na sua casa, na sua família, que precisa ser revisto. O adolescente precisa do olhar, precisa da atenção e não só de críticas. Crítica não é um bom jeito de educar. Com certeza, o seu filho, a sua filha, o seu aluno, essa pessoa que está em desenvolvimento pode ter de vocês muito estímulo. Ele vai ter, ela vai ter algo que vale a pena estimular, algo que vale a pena vocês levarem adiante e descobrir o que cada um pode fazer de bom, pode ser um caminho muito fácil de relacionamento. É preciso que a gente entenda o adolescente, é preciso que a gente veja que grupos ele está e é preciso que a gente saiba o que ele faz no seu quarto fechado, no seu isolamento e até mesmo o que ele faz na internet, que é o maior isolamento que ele pode ter da supervisão de vocês. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, coordenadora do Dedica.
É, adolescência é tempo de desenvolvimento. Temos que ter aí muita paciência e lidar com sabedoria com todos os jovens. O Paraná em Rede fica por aqui. Espero vocês na edição desta terça-feira. Um ótimo dia. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.